Caríssimos, caríssimos, Renês e Paula Júnior falando, com a câmerazinha aqui, como sempre. A gente está correndo um risco hoje, que a bateria acabe, tá? Eu não tenho certeza se essa bateria está em carga plena ou não. E eu já vou, quero até compartilhar logo de cara, eu normalmente não gravo duas vezes. Então se acabou no meio, eu vou publicar pela metade, se deu alguma coisa, a câmera caiu, eu vou publicar do jeito que foi, tá? Então, eu sei que é meio bizarro isso, mas é o meu protesto, meu manifesto pessoal contra o mundo editado, finalizado, pós-produzido. É assim, vai de prima, vai de improviso, vai sem roteiro. E foi mais ou menos nesse esquema, sem roteiro, de prima, improvisado e tal, que eu falei ontem num evento do Terraforum, um evento chamado Varejo 2.0. Em princípio esse evento estava programado para ser transmitido, mas por razões técnicas acabou não sendo. Talvez eles tenham registrado, tá? Eu tentei registrar com essa câmerazinha aqui, mas ela tem um problema meio curioso. Se tiver algum celular perto, ela dá uma interferência chata. Então eu estava ouvindo agora de manhã como é que ficou a gravação de ontem. Eu vou tentar salvar, tá? Pelo sim, pelo não, porque realmente fica muito incômodo de ouvir. Pelo sim, pelo não, eu vou tentar resumir aqui, porque eu acho que talvez seja importante. Pelo menos eu vi que algumas cabecinhas na plateia estavam aquiescendo, né? Estavam fazendo assim com a cabecinha, aprovando e tal. Algumas coisas um pouco, sei lá, um pouco mais duras, um pouco mais enfáticas que eu acabei falando ontem no evento. Era um evento sobre Varejo 2.0, promovido pelo pessoal do Terraforum, que eu respeito bastante, foi no auditório da Microsoft, blá, 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 tudo bem, muito legal. E aí eu assisti praticamente o evento inteiro. A agência que eu trabalho, a Cubo, fica no andar de baixo, então de vez em quando eu dava uma fugidinha para a agência, via os e-mails, depois respondia alguma coisa, voltava, mas no geral assisti inteiro. Coincidência sendo o mesmo prédio, né? Mas engraçado, é logo de caras que o primeiro case muito bacana era um case do Magazine Luiza, que estava lá com aquela Magazine Você e tal, muito legal, que permite que cada um crie nas redes sociais a sua própria loja Marisa. Gênio. Aí depois tinha um outro case muito legal, que era o case do Netshoes, que eu respeito imensamente, não só por causa da questão de mídias sociais ou não, mas porque o site é muito bom. É muito bom. Teve Tecnisa também, que eu respeito não só pela questão do social, mas porque o site é bom, porque o CRM é bom, porque tudo é bom. E é lógico, teve outras palestras de especialistas, de, sei lá, fornecedores, e assim vai. Quando chegou a minha vez de falar, eu não tinha PPT nenhum, tá? Eu não tinha PowerPoint nenhum. Eu tinha ao longo do dia aberto no browser algumas abas que poderiam ser úteis. Na verdade, eu aproveitei para contar, para exemplificar o que eu estava colocando através de alguns cases da agência em que eu trabalho. Mas como eu não, aqui, sei lá, não quero fazer jabá nenhum nem nada, então vou deixar esses cases para lá e quem quiser depois está lá no site da agência, da Cubo. Mas eu comecei citando um case muito bacana, que era do antigo BAMK, atualmente o Fashion Me, que eram dois rapazes do mercado financeiro que, por uma ideia das esposas, montam uma rede social de moda. Isso cresceu, já fizeram ações em ponto de venda, cara, umas coisas geniais, eu tenho isso até no YouTube, e que hoje estão lá citados como, pela revista Fast Company, como entre as 100 startups mais inovadoras do mundo. Porra, gênio, né? 3 anos atrás, eu conheci esses caras, venho divulgando desde então, os caras deram certo. E a minha, por que eu estou contando essa história? Porque isso é uma inovação brutal, conceitual, de execução, o diabo a quatro, mas que eu lembro de ter mostrado isso para grandes clientes de todos os segmentos, né? Financeiro, varejo e tal. E o cara fala, porra, meu, que legal, que bacana, eu quero fazer. Eu falei, pô, vamos lá, chama a tua agência. Desculpa, minha agência não entrega isso. Então, esse tipo de resposta, minha agência não entrega isso, eu tenho ouvido faz anos. E é isso que é, na verdade, a pauta desse videocast de hoje, enquanto a bateria dura, ou enquanto eu também não chego na agência. A questão é, o digital hoje está esquartejado, o digital hoje está compartimentado em silos, o digital hoje está bitolado, o digital hoje virou coxinha. ponto. É mais ou menos isso, né? A coisa mais agradável de se ouvir. Mas acontece o seguinte, lá no começo, né, os pioneiros do digital, lá, ficavam tirando sarro e sendo irônicos com os clientes. Não, porque o cliente não vai inovar, porque o cliente não está estruturado, o cliente trabalha em silos, porque ele não tem uma visão do cliente, ele não consegue ser cross, e blá, 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 né? E o pessoal do digital se achando a coisa mais cross, estratégica do planeta Terra. O que acontece hoje, e se eu estiver sendo injusto, por favor, me corrijam, aliás, a única exceção que eu achei a essa regra, eu estou trabalhando nela por isso mesmo, é que hoje em dia os clientes, os melhores, claro, né, inverteu, os caras já têm departamentos internos de inovação, os caras estão super antenados, eles estão super atentos a tendências, ao que o digital proporciona, a tecnologia proporciona e tal. Os clientes estão mandando mega bem, estão super antenados. São os melhores interlocutores que eu tenho hoje, são clientes, né? E com uma expectativa altíssima. Por outro lado, as agências, o que acontece? Como sempre foi um drama ganhar dinheiro com o digital. Por quê? Porque a gente tem BV nesse país, porque as agências off sufocam as agências on, a história de sempre, né? História feia, aliás, história que ninguém gosta de falar, mas que é bem perversa. As agências, entre aspas, digitais, foram focando não só em especialidades, mas em modelos de receita. Então, algumas agências focaram em grandes projetos, algumas agências focaram em SEO, algumas agências focaram em link patrocinado. Hoje em dia você tem agência só de social, hoje em dia você tem agência só de branded content, hoje em dia você tem... Moral da história, um cliente qualquer, e clientes bacanas, bancos, etc. e tal, trabalham hoje com um leque de agências, um leque, que estão divididas por especialidades, mas também por maneiras de ganhar dinheiro, né? Por modelos de receita. Foi como o cara descobriu que dá para ele ganhar dinheiro. Qual é o problema disso? Como é que você inova? Como é que você faz alguma coisa realmente fora da caixa? Blá, 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 se as tuas agências estão tão segmentadas quanto os médicos são hoje, entendeu? Se eu chego para ontem mesmo conheci uma moça que ela falou, puxa, essa metáfora do médico é legal, porque eu sou nova aqui na cidade e eu estava sentindo um negócio engraçado, eu não sabia para que especialista procurar, eu não sabia se eu ia num otorrino, num, sei lá, num endócrino, porque não tenho para quem perguntar, esses caras são tão bitolados nas suas especialidades. E pior do que isso, é a mesma coisa que você chegar para um cirurgião plástico, falar, ah, doutor, eu estou me sentindo inseguro, a minha vida amorosa, o cara vai te recomendar, se você for uma mulher, silicone, se você for homem, talvez silicone também, sei lá, ou Viagra, ou seja o que for, mas se você tivesse ido num cabeleireiro, ele ia mandar você cortar o cabelo, se você tivesse ido no endócrino, o cara ia mandar você fazer uma dieta caríssima, se fosse num dermato, o cara ia te vender produtos de nanotecnologia cosmética e você ia estar frito. No digital está a mesma história. Então, você vai ter uma agência de mobile que vai dizer que, meu, se você não fizer mobile, você morreu. Vai ter outra agência falando que a salvação da lavoura é você conversar nas mídias sociais. Como se o papel de uma empresa fosse conversar. O que é levemente surreal. Estou fazendo aqui um parêntese aqui. Esse papai, as empresas estão para conversar. Não, empresa é empresa. A conversa pode fazer parte do negócio na comunicação, pode fazer parte do negócio no suporte, pode fazer parte do negócio na fidelização, whatever. Mas empresa não nasceu para conversar, a não ser que seja um call center, né? A não ser que seja atento, fecha parênteses. Então o que acontece hoje em dia é que esse mercado de digital acabou se espatifando em N especialidades, em N modelos de receita. Então, a agência que ganha dinheiro com mídia gráfica, o cara vai forçar você a investir em mídia gráfica. A agência especializada em fazer link patrocinado vai achar que você tem que gastar toda a verba no link patrocinado. Como é que as empresas têm se virado com isso? Elas trazem gente sênior para dentro, porque realmente a capacidade de pensar estrategicamente não está mais na agência. A agência é incapaz, a agência virou tática. E aí, sabe qual é o problema? Não tem nenhum problema em você ser tático, em você ser um bom fornecedor de SEO, um bom fornecedor de site. O mercado precisa disso. Precisa de boa gente de conteúdo, precisa. O que me mata é a pretensão, minha pretensão, de ser a última empada, como é que é, a última azeitona da empada, a última, sei lá como é que chama essas coisas, de ser mais do que os outros. Essa arrogância que de qualquer... Você vai ouvir gente de social, o cara parece que se o cara não estiver respondendo no Twitter, a empresa vai fechar, né? Ou se o cara vai dizer, se ele não estiver monitorando... Cada um que você ouve, o cara acha que a disciplina dele é soberana, não conversa com as outras, é absolutamente chave e que, puxa, não me cobre tanto assim pelas métricas tradicionais. Meu, para com isso. Tá? E, de novo, não há nada de mal em você ser um técnico, não há nada de mal em você ser um especialista, não há nada de mal em você ser focado numa coisa que você faz bem, sem problema. Acontece que, se alguém quiser efetivamente inovar, conversa com quem, cara? Quem é o, entre aspas, clínico geral dessa história? Quem é que tem... E aí, esse papo... Vai, não, a gente tem que fazer 360. 360 parece aquela loira do Tchan, né? 360 você gira e volta para o mesmo lugar. A questão não é fazer 360, a questão é fazer o que tem que ser feito, né? Por sorte, e isso, na verdade, faz mais sucesso do que eu podia imaginar... Eu estou num lugar que não está preso a nenhum modelo de receita, não está preso a nenhum tipo de mídia, e uma vez que tem lá um problema para resolver, sabe qual é a solução preferencial? Whatever, seja o que for. Se de repente chegasse à conclusão que, pô, vamos ter que fazer um filme para televisão, faz-se um filme para televisão. Se você achar que de repente é um filme mais uma websérie no YouTube ou no Facebook, pois não. Se a gente chegar à conclusão que não, o negócio vai ter que ser um evento com câmeras num capacete, pois não, whatever, sim. Aí você fala, pô, não é possível você trabalhar assim, né? Não é possível você ganhar dinheiro assim, nenhum cliente está disposto a isso. E eu vou falar, cara, você está profundamente enganado. Tá? Existe uma demanda enorme, uma expectativa enorme de qualquer cliente de ter um interlocutor, de ter um parceiro que consiga pensar sem barreiras. Que consiga pensar whatever, assim, por favor me traga alguma solução, por favor me ajuda a resolver o problema, né? Não é por favor me ajude a fazer uma campanha de banner, por favor me ajude a fazer uma campanha na televisão, não, por favor me ajude a resolver um problema, né? E para resolver um problema, se você tiver atrelado, ou por ignorância do resto, ou por modelo de receita, a um determinado canal ou mídia, cara, você não vai conseguir inovar nada, tá? Quando você fala com uma agência que ganha, só ganha dinheiro com BV, ela sempre vai te recomendar fazer filme na Globo. Aquela é a solução para você? Talvez não, talvez a solução fosse outra, talvez a solução fosse, como a gente tem um case legal lá na Cubo, que é, meu, vamos lançar um produto novo, a gente ajuda você a desenhar um novo produto com uma nova embalagem, com realidade aumentada, que conversa com o Orkut, whatever, tá? Eu estou contando essa história não para promover necessariamente uma agência, mas para mostrar que é possível. Tá? Aliás, seria bárbaro que houvesse mais agências assim. Aliás, seria bárbaro que houvesse mais clientes dispostos a isso. Né? Se houvesse mais clientes querendo... Seria bárbaro se a gente saísse da armadilha que a gente caiu, e uma armadilha bastante perversa que está condenando a gente a um puta de um atraso, tanto é que a gente está saindo fora do radar da inovação do mundo, né? Seria bárbaro se a gente efetivamente pensasse e agisse completamente fora da caixa, né? E nesse sentido, quando você pensa em termos de whatever, digital é um canal como outro qualquer, que pode fazer mais sentido, pode fazer menos sentido, pode ser mais rentável, pode ser menos rentável, não é? Porque essa mania, que aliás é uma coisa maluca, de achar que é só uma questão de tempo para o digital resolver tudo. Desculpa, aliás, eu não sei, as pessoas vão acabar parando de me convidar para evento, porque eu acabo ocupando tanto espaço, eu dou pitaco na apresentação de todo mundo, por isso que eu estou até com a voz meio rouca. Mas eu lembrei de uma história que é a seguinte, no tempo da primeira bolha, que foi 2000, mais ou menos, 2000, um amigão meu, na época o Submarino era uma puta loja online, só tinha o Submarino praticamente, e não tinha para mais ninguém, e um dos pontos fortes era vender livros, o Submarino vendia livros super bem. E aí esse cara foi encarregado de implementar o Submarino na Espanha. pô, puta dream job, né, cara? Você vai morar em Madrid por um tempo, né? Pra implementar. Foi um fiasco. Sabe por quê? Aí você fala, pô, por que não, né? O pessoal lá lê, né? O pessoal tem dinheiro, né? A questão é a seguinte: tem uma livraria em cada esquina. E livraria é legal. Por que que o cara vai deixar de numa puta livraria legal, onde ele pode encontrar pessoas, folhear os livros, descobrir coisa nova, tomar um bom café e tal, vai ficar com a bunda na cadeira clicando next? Se vocês pararem para pensar, mesmo livrarias, pega uma livraria Cultura, que vende online desde que o mundo é mundo, né, uma das pioneiras, ela investe em lojas físicas maravilhosas, né? Você tem lojas da Livraria Cultura que tem uma área especial para crianças, você tem lojas da Fast Shop, que pô, é um banho de user experience dentro da loja, né? Você vai na loja para ver a loja quase. Então, tudo isso para mostrar que, whatever, cara, às vezes a solução, o que você precisa não é necessariamente mais um blog, mais um monitoramento das mídias sociais, de seja lá quem for, né? Quando as pessoas insistem muito, né, nessas soluções, é porque é só isso que o cara sabe vender. E se isso mudar, de uma hora para outra isso cair, aliás, como as ações do Facebook estão caindo, a casa do cara vai cair. Então é todo o interesse de toda uma moçada aí de ficar mastigando esse chiclete que já está velho até ele ficar cinza, entendeu? Eu fui um pouco duro no evento. Eu falei, gente, na boa, o que vocês viram de novo nos últimos 3 anos? Nos últimos 3 anos é Twitter e Facebook e apps, né? E cadê, né? So, what's next? Né? E aí, porra, de novo, quem traz um puta case legal não são as agências, não são os gurus, não são os especialistas, mas de repente é uma empresa de varejo, de repente é um banco, né? E aliás, empresas que montaram núcleos internos, com o Pão de Açúcar Digital, com o André Dietrich, sei lá, o Márcio lá no Itaú, o Fernando Mota no Bradesco, sei lá. São esses caras hoje que estão contratando os melhores profissionais do mercado, porque se eles dependerem dos fornecedores, os fornecedores estão bitoladinhos, cara. Bitolou. Isso é para mim, é dolorosamente irônico imaginar que aquilo que era a coisa mais cross, né, mais revolucionária, virou um monte de caixinha. Tá? E, de novo, nada de mal em você ser um especialista. Tá? Mas o mundo precisa mais do que isso. Precisa de bons especialistas, mas precisa de alguém que efetivamente consiga pensar, que consiga formular bons problemas e pensar soluções, whatever. Eu gosto da história do whatever, estou achando genial. E sabe qual é o drama, cara? Eu vejo isso até na agência, a gente vê isso. É muito difícil você encontrar alguém que tenha essa amplitude de pensamento, não só para entender ou para formular problemas, como para imaginar soluções que podem ser below the line, que pode ser mala direta, que pode ser digital, que pode ser mobile. Cara, é muito difícil, né? É quase uma exceção à regra, porque as escolas não formam isso. As escolas estão sendo super oportunistas. As escolas estão oferecendo aquilo que o cara acha que é tendência, que não é mais tendência. É business as usual, digital é business as usual hoje. A inovação não está mais em 100% digital, a inovação está em repensar negócio. Vou falar de novo, a inovação está em repensar negócios. Tá? O Steve Jobs, ele não é que ele criou um troço, não, ele repensou o negócio da música. Por acaso, para isso precisa do digital, mas também precisa de hardware, de design industrial, precisa de negociação com as labels. Cara, a gente precisa revolucionar negócio. E para isso, você tem que ser capaz de não ser preso, não só por modelo de receita, não só por disciplina, por formação. Você não pode ser preso a nada. Tá? Quantas pessoas existem assim? Cara, mosca branca. Eu mesmo não tenho essa amplitude toda de pensamento. Eu não entendo tanto assim de branding, aliás, nem gosto muito, não entendo tanto assim de mídia. Eu estou aprendendo, adoro essa questão do varejo, estou sempre aprendendo, estou aprendendo cada vez mais sobre comportamento. Eu mesmo tenho sérios, eu estou aprendendo pra caramba com uma garotada que podia ser meu filho. Tecnicamente, o pessoal, culpa todo mundo por ser meu filho, que todo mundo é no mínimo 15 anos mais novo do que eu. Então, eu assumo, felizmente, eu estou num lugar em que eu, porra, tenho coisa pra caramba pra aprender com um monte de gente que é muito, muito, é mais esperta do que eu sou, né? Então, essa fica aqui uma provocação. Talvez, de novo, essas coisas que eu falo não tem a menor chance de... Acho que eu sou póstumo mesmo, que nem o Milor Fernandes, né? Ninguém nunca retuitou tanto quanto o Milor Fernandes quanto depois dele morrer. Mas esse é um alerta. Quem é cliente provavelmente já deve estar se tocando disso, né? Quem é agência, ou quem é estudante, ou quem está querendo procurar um emprego, espero que isso seja oportuno, tá? Espero que isso te faça pensar, e pensar em termos de carreira, e pensar em termos de negócio, em como você se posiciona, de uma maneira que seja menos do mesmo. Tá? A gente está esticando esse assunto mais do que devia, cara. Muito mais do que devia. A gente está ficando para trás. E quem está esticando esse assunto é justamente o pessoal que não consegue fazer outra coisa, né? O pessoal que não consegue se especializou tanto que ele vai continuar mostrando para você que silicone é o Botox, ou tingir o cabelo de verde, ou Viagra, ou seja o que for, é a coisa mais importante do mundo. Quem é que vai te falar, meu, faz terapia? Ou vai te falar, meu, vai dar uma volta na praça. Aliás, uma coisa, fazer um puto, nada a ver, aproveitar o restinho de bateria, em princípio era isso que eu tinha para falar, mas eu vou aproveitar o restinho de bateria e o trânsito aqui na Berrini. Se vocês têm NET, a NET tem um serviço chamado NET Now, que você faz vídeo on demand, né? E lá tem um documentário da BBC bem bacana sobre a vida do Darwin, né? E aí conta o drama que o cara passou, dramas pessoais, dramas religiosos e tal. Mas uma coisa que eu achei gênio é que o Darwin morava numa casa que tinha um terreno enorme, que ele plantava, fazia experimentos botânicos e tal, mas ele criou um percurso, tipo num bosquezinho que ele tinha lá, ele criou um percurso que ele chamou de caminho de areia. O que acontece? Esse era o percurso que ele criava, que ele criou para andar e pensar. Andar e pensar, porque ele pensava melhor andando no meio da natureza. E aí, num certo ponto, no comecinho desse percurso, dessa trilha, tinha uma pilha de pedrinhas. Então a primeira vez que ele dava a primeira volta, ele chutava uma pedrinha para um lado. Aí deu outra volta, ele chutava a segunda pedrinha para o lado. Aí quando acabava as pedrinhas, ele sabia que ele já tinha dado as voltas que ele tinha que dar. Por que eu estou contando essa história? Primeiro porque esse é um cara que absolutamente mudou a história humana a partir de observação, a partir de pensamento, numa época que não tinha digital nem porra nenhuma, né? Mas que percebeu que a melhor maneira dele, sei lá, pensar, botar as ideias no lugar e deixar a imaginação solta, era simplesmente andar numa trilha no bosque. Pô, quem é que vai mandar você dar uma trilha no bosque, né? Tira a bunda da cadeira, tira a bunda do computador, tira a cara do computador e vai viver, né? E vai se expor, e vai dar um tempo para maturar as ideias, dar uma ideia para pensar, etc. Ninguém fala isso, né? Tá todo mundo puxando a brasa para a própria sardinha. Meus caros, que bom que a bateria durou esse tanto. É engraçado, né? Porque eu sei que o que eu tenho feito sistematicamente é uma coisa meio quixotesca. Por quê? Porque eu não estou, como alguns colegas honestos, alguns outros não tão honestos, eu não estou vendendo nem certezas, nem técnicas, nem metodologias, nem nada. Eu estou o tempo inteiro não dando respostas, mas assim, jogando perguntas. Por quê? Porque, entre outras coisas, é o que eu me faço o tempo todo, né? Sobretudo porque a minha posição é relativamente frágil, porque eu entrei nessa área quando essa área não era uma área, então eu não tenho a minha formação é uma formação anacrônica, uma formação que não existe mais, que assim, na época eu não tinha curso para isso. Então, se você perguntar o que eu faço nessa profissionalmente, eu adoraria dizer whatever, né? Eu ainda não consigo dizer whatever porque eu não sou tão canivete suíço assim, eu estou ainda um pouco restrito e bitolado nas minhas experiências no mercado digital, né? E o que eu tenho lido hoje, pesquisado e ouvido o tempo inteiro, aliás, com uma voracidade até meio insana, praticamente não ouço mais músicas, estou consumindo informação, são coisas que me abram a cabeça para outros temas, que me façam entender um pouco melhor o mundo dos negócios, o comportamento humano, que me façam entender um pouco melhor a história. Praticamente hoje a categoria, né, do que eu estou buscando é o whatever, porque eu sei o tamanho, eu sei o tanto que eu não sei, né? Eu sei o tanto que eu não sei e isso me aflige. Aliás, por que será que tem tanta gente aqui? Deve ter mais algum evento. Bom, se tiver algum evento acontecendo hoje aqui, eu já vou contar para vocês como é que vai ser esse evento. Vai ser assim. Vai ser algum cliente tentando mostrar que ele fez um puta case bacana, maravilhoso, um PowerPoint lindo. Vai ter alguma agência mostrando cases lá de fora, maravilhosos, que ninguém consegue replicar aqui. Vai ter alguém, ou vai ter muitas pessoas que vão te bombardear com os números mais delirantes. Hoje em dia, a cada meio segundo, não sei quantos trilhões de quatrilhões de petabytes. Por que o cara não conta de uma vez quantos litros no Rio Amazonas, né? Já que é para citar um número impressionante. E aí, o que mais que vai ter? Eu pensei, já tem a agência posando de bacana, clientes posando de bacana, alguém que vai te deixar tonto com números e alguém que vai dizer para você que... Nossa, não dá para saber o que está acontecendo, está tudo muito confuso. Bom, se bem que esse é o roteiro básico de qualquer evento digital nos últimos 15 anos, tá? Eu não sei como é que as pessoas não perceberam ainda que tem uma receitinha, né? Que é deixar todo mundo confuso, tudo vai mudar, né? Então, só para fazer uma coisa final aqui... Para de novo voltar nessa história de que, pelo amor de Deus, essa história de ficar endeusando o digital é coisa de loser, pense nas coisas mais legais que você curte. Você gosta do teu Apple, do teu Mac, porque é um prodígio de design industrial. Design industrial, né? Você gosta das séries do, sei lá, Lost, ou seja o que for, porque tem um puta bom roteirista e tem um puta bom diretor de cinema. Né? Ou você acha que você gosta de Avatar só porque é 3D ou porque tem computação gráfica? Não, cara. Né? É curioso que com digital ou sem digital, o que acaba sendo absolutamente crítico no mundo são pessoas, são talentos, né? São competências que, meu, não se restringem à caixinha, se é digital, se é analógico, dane-se. Né? O que, que o cara é capaz de imaginar? Né? O que, que é capaz de imaginar, né? E é absolutamente perverso o tanto que a gente está comendo de bola nos últimos anos por cair nessa armadilha de pensar que é tudo 0 e 1, né? É tudo 0 e 1. Bom, é isso, meus caros, vou aproveitar que está tudo parado aqui. Pô, a bateria durou, que adorei essa história. René de Paula Júnior falando. Roda e avisa.